chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta. Com você, Mariângela Jaguraba. Recebemos a visita na Rádio Vaticano, Vatican News, do Dr. Eduardo Honorato, ginecologista obstetra de Goiânia. Ele atua como consultor médico do Creighton Model Fertility Care System e da NAPRO Technology, Natural Procreative Technology, e sua esposa, Tami Honorato, instrutora do método Creighton Model Fertility Care System, um método clínico para paternidade responsável que auxilia casais a compreenderem melhor os sinais do ciclo menstrual em conformidade com os ensinamentos da Igreja Católica. Vamos ouvir.
Então, o Creighton Model Fertility Care System é um modelo de apreciação da fertilidade. Então, claro que ele teve na sua criação a base do método de ovulação Billings. O ginecologista americano Dr. Thomas Hughes, ele desenvolveu esse método para auxiliar as mulheres que queriam engravidar, as que pretendiam espaçar uma gestação e também aquelas mulheres que precisavam avaliar a fertilidade. E a partir das anotações do gráfico, né, do Creighton Model System, que as mulheres colocavam a percepção da fertilidade, ele conseguiu criar uma ciência médica, que é a NAPRO Technology, uma Natural Procreative Technology, uma tecnologia para tratar a mulher, sem o uso de anticoncepcional, para tratar qualquer situação que a mulher tenha, que ela tenha de problemas de saúde. Então, o que acontece na nossa formação? O que aconteceu com a minha formação de ginecologista? A gente aprende a prescrever anticoncepcional para qualquer situação. Independente daquele conflito moral, a gente não aprende, muitas vezes, como tratar as mulheres sem o anticoncepcional. Uhum. E a gente, como católico, entende as particularidades da dimensão da vida que pode ser interrompida com o uso dos anticoncepcionais. Então, a gente viu sem saída. Eu me vi sem saída quando eu terminei a ginecologia. Graças a Deus, minha esposa, ela descobriu a NAPRO Technology e eu fui para os Estados Unidos fazer o curso lá em Omaha, em Nebraska. De fato, quando eu entendi essa cooperação em pecado grave e percebi que eu não poderia prescrever, porque, de fato, não só por ser médico, antes eu sou católico. Então, quer dizer, eu me vi não sabendo tratar as mulheres corretamente.
Ele tinha 5 dias lotados no consultório. Uhum. E aí, quando ele optou por não prescrever mais anticoncepcionais, não fazer laqueadura, não colocar DIU, ele passou a ter 1 dia no consultório. Então, assim, o choque foi grande. Uhum. E aí, eu comecei a procurar saídas em outras línguas, porque em português eu já não estava mais encontrando. E aí, nesse momento, a gente encontrou a NAPRO Technology. A gente descobriu que em São Paulo havia uma médica, a doutora Carolina Delage, que já trabalhava com a NAPRO. E aí, a gente conversou com ela, foi até São Paulo. E aí, um novo horizonte se abriu, né? Uhum. Então, hoje no Brasil, já são mais de 31, já são mais que 31 médicos e 28 instrutores do Creighton. Eu sou instrutora. Uhum. e assim, hoje muita gente pode ter acesso pelo Brasil. Os atendimentos, na maioria das vezes, podem ser online. Tanto as instruções do Creighton, né? Quanto o atendimento médico, porque não são médicos que ensinam o Creighton. O Creighton Model System é o método de apreciação da fertilidade. Ele é ensinado por professores que passam por uma formação de 13 meses. Uhum. E recebem um diploma pela universidade. E aí, eles são aptos a ensinar as mulheres a conhecerem o ciclo. Uhum. Aí, elas anotam todos os dias, antes de deitar, numa planilha, a sensação mais fértil observada naquele dia. E aí, ela forma uma planilha, né? E com 2 meses de registro, ou 2 ciclos, ela pode se consultar com o médico. E quando o médico vê aquela planilha, a partir dali ele já tem várias saídas, ele já tem várias direções a seguir. Uhum. De diagnóstico.
O ciclo, ele revela a saúde da mulher. Então, alterações hormonais, algumas alterações que podem apresentar, ela vai estar no ciclo evidenciado, né? O uhum. ciclo vai evidenciar. Então, por exemplo, lá a formação médica, ela dura 6 meses, mais ou menos, períodos presenciais, depois períodos como se fosse um ensino à distância. E, realmente, um livro de 1.200 páginas para orientar o ginecologista católico saídas sem, enfim, de tratamento sem utilizar o anticoncepcional. Uhum. Porque a gente vai à busca da causa principal do problema, né? Porque eu sempre falo e continuo repetindo que quando vieram os anticoncepcionais, a ginecologia ficou burra, porque, de fato, utilizava o anticoncepcional e ainda utiliza o anticoncepcional como tratamento, mas, de fato, a gente sabe que não trata nada. No período que a mulher está usando o anticoncepcional, está resolvido o problema. Depois que ela para, o problema retorna, tanto uhum. no caso de ovário policístico, no caso de endometriose ou qualquer outra situação. Uhum. Então, lá a gente aprende a ir em busca da causa base do problema para tratar. Enfim, e tem uma série de tratamentos que lá é listado no livro que a gente aprende. E o foco, que antes eu não sabia, mas lá que eu descobri, também é a infertilidade. Que uhum. eu não tinha essa dimensão do problema tão grande que hoje é a infertilidade. Então, os consultórios de infertilidade dos médicos que fazem fertilização in vitro, reprodução assistida, estão lotados.
Uhum, uhum.
E hoje a gente vê o problema que são os milhões de embriões congelados, né? E a saída que muitas vezes não existe. Até a igreja ainda estuda essas saídas desses embriões congelados.
Uhum.
Então, eu me vi com o problema da infertilidade, que não era o meu intuito aprender, mas que, de fato, graças a Deus, hoje eu vejo que foi providência o tratamento das mulheres com infertilidade.
Uhum.
E a gente busca também o problema, a causa base, e são muitas mulheres que conseguem engravidar. As primeiras que eu atendi, mulheres católicas, de fato, que entendiam que a fertilização não era lícita, né, moralmente aceita, às vezes, umas 9 anos tentando engravidar. A gente, em 2 meses, 3 meses de tratamento, elas já estavam grávidas. Então, assim, um problema, assim, que a maioria das mulheres não divulga, né?
Uhum.
O casal não divulga. A gente, às vezes, brinca e fala sobre os pais de pet, né? Mas muitos desses não conseguem engravidar.
Uhum.
E não saem falando. É uma dor que é deles. É uma dor grande, né? Que muitos, os católicos, se veem sem saída. Alguns até recorrem à fertilização, algumas vezes até pelo padre não saber para onde direcionar. Mas, e esse é o intuito de estar aqui também, né? Desse ano da esperança, para dar uma luz para esses casais católicos, que têm a Napro Technology, têm os médicos capacitados para investigar e tratar a infertilidade.
Uhum. Para maiores informações, a gente sempre indica o Instagram oficial do Creighton no Brasil, que é Fertility Care Brasil, @Fertility Care Brasil. Lá tem a lista dos médicos, Napro, é só mandar uma mensagem no direct, caso queira, né, começar o acompanhamento com o professor do Creighton. Então, hoje em dia, graças a Deus, a internet diminuiu as distâncias, né, e essas mulheres podem sim ter esperança no coração, que a Napro ajuda muito, muito mesmo,
uhum.
os casais que passam pela infertilidade.
E a esperança também no tratamento, porque de outros problemas, o tratamento de ovário policístico, muitas vezes eu sou questionado, falo assim, olha, eu tenho ovário policístico, estou usando um anticoncepcional há vários anos, mas quero engravidar, mas eu não sei ou um outro tratamento além do anticoncepcional. Enfim, a Napro tem a solução para isso. A endometriose aumentou demais o diagnóstico e eu vejo como uma epidemia hoje da endometriose, causando perda de qualidade de vida, dor e infertilidade. Então, a Napro também tem saída para esse problema.
Uhum. Mulheres que têm gestações difíceis, gestações complicadas, com pré-eclâmpsia, por exemplo, que às vezes querem ter mais filhos, mas têm medo, né, de perderem a vida, medo do desfecho. A Napro tem muitos protocolos para ajudar a mulher a ter uma gestação saudável.
Uhum. Vocês não usam a palavra método, né? Mas é técnica.
Existe o método, o modelo Creighton, que é o método que a gente realmente fala, o método, o Creighton Model System.
Uhum.
A partir dessa análise do método, nós aplicamos a técnica de investigação, que inclui o tratamento, que aí, no caso, é a Napro Technology.
Uhum, uhum.
Mas não são procedimentos invasivos,
isso,
não é nada parecido.
Saber.
É, não
isso.
Tem, não pega a célula masculina, a célula reprodutiva feminina,
Como
não,
funciona?
Tem nada disso.
Como
quando fala...
Restabelece, o objetivo é restabelecer a saúde do casal, uhum. Restabelecer a fertilidade de forma natural. Então, assim, por exemplo, se ela tem endometriose, ela tem muito estrogênio, então como que a gente vai fazer o balanço desse estrogênio? Então, vai usar o hormônio progesterona. Então, usa hormônios bioidênticos, não utiliza hormônios dos anticoncepcionais, que são 100 vezes mais potentes, muitas vezes. Então, assim, o objetivo é restabelecer a saúde para que, se for da vontade de Deus, eles possam engravidar. Mas se não está engravidando, de fato, é porque existe algum problema, que muitas vezes não é investigado, cai naquela estatística de infertilidade sem causa aparente.
E existe a parte cirúrgica também. A Napro, ela é dividida em área cirúrgica, que quando, no caso, você imagina a da endometriose, que muitas vezes precisa do tratamento cirúrgico, ou até do ovário policístico, que também tem a parte cirúrgica para o tratamento. Tem a parte clínica, que aí é realmente um conjunto de protocolos, que como você vai investigar, como você vai tratar, de que forma, qual hormônio você vai restabelecer. Então, é uma avaliação contínua. São cerca de, muitas vezes, uns 10 dias avaliando periodicamente esses hormônios para adequar esses hormônios. Então, o ciclo menstrual, ele depende dessa regularidade desses hormônios.
Uhum.
Então, tem opções desse tratamento. Quando a gente fala technology, né, uma tecnologia, soa como se fosse uma coisa mais mecânica. Não, é uma coisa clínica. É uma volta à medicina tradicional, uma medicina investigativa, que, de fato, vai tratar corretamente e não pular etapas, como é a fertilização in vitro, né? E tem a parte perinatal, que, de fato, vai cuidar da gestação para evitar perdas gestacionais e seguir uma gestação saudável.
Você falava sobre o anticoncepcional, né? A gente sabe que os anticoncepcionais também podem causar, ao longo do tempo, câncer, inclusive, de ovário... De ser. É verdade isso?
Está relacionado e cada vez
mesmo?
Mais reafirma a relação com câncer de mama, com câncer de ovário. Sim, tem relação, sim. Então, não só simplesmente por conta dos tipos de câncer, mas também de outros eventos que, às vezes, não aparece para o ginecologista, mas aparece para o hematologista, para o cirurgião vascular, para o neurologista. Mulheres que sofreram AVC... Algum trombo, né? Um trombo que pode parar no cérebro, que aí no caso a gente fala do AVC, ou pode parar no pulmão, um tromboembolismo pulmonar, ou de membros inferiores. Então, a trombose é, de fato, um fator colateral do uso do anticoncepcional. Câncer de mama também. Eu já tive pacientes que me procuraram não porque não queriam parar de usar o anticoncepcional, mas não podiam mais usar porque tiveram tumor hepático, tiveram, de fato, um trombo que parou no cérebro. Então, muitas me procuraram porque não. Elas não podiam, de fato, de forma alguma, usar os hormônios artificiais.
Algumas mulheres perguntam, mas como não tenho marido agora e tal, como preservar minha fertilidade? A gente sempre diz que... A forma melhor para preservar a fertilidade feminina é mantê-la em harmonia, é manter a fisiologia perfeita. Por exemplo, se você tem uma deficiência de progesterona, você tem que usar esse hormônio, não precisa ser o anticoncepcional. Você vai usar em determinados dias do ciclo, mas não precisa ser a quantidade de hormônio que tem no anticoncepcional, por exemplo... A progesterona, muitas vezes, ela é útil, né, meu bem? Para proteção endometrial, para evitar câncer de endométrio. Porque muita gente usa esse argumento, né? De que tem que usar o anticoncepcional para proteger de câncer de endométrio. Mas não.
Muitas vezes, os próprios ginecologistas, eles receitam o anticoncepcional justamente para isso.
Sim,
Não é?
Por exemplo, no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, quando a gente estuda a síndrome, a gente sabe que essas pacientes têm mais predisposição ao câncer de endométrio. E, por conta disso, aceita-se o uso do anticoncepcional. Mas quando a gente percebe que é possível utilizar o hormônio natural, a progesterona natural, isso aí é bem melhor para a mulher, para a saúde da mulher. E, nesse caso, o problema é que a mulher tem que se conhecer. Ela precisa fazer o método natural para identificar o período ovulatório e utilizar a progesterona, por exemplo, só após a ovulação. Como a maioria das mulheres não se conhece, não faz método natural, não se avalia, fica difícil para o médico prescrever, porque ela não sabe quando ela está ovulando.
Uhum.
Por isso que é indissociável o tratamento com a mulher se conhecer.
Uhum.
Muitas vezes pode até mesmo ser com o método de ovulação Billings, mas quando tem algum problema, a gente orienta o Creighton Model System, porque ele pode ser utilizado com a Napro Technology.
Uhum. É justamente essa era a minha pergunta. Se funciona para todo tipo de mulher, né? Mas esse tipo de método. Mas você já respondeu que a mulher, é imprescindível que a mulher se conheça, então, para que funcione.
Uhum. Né? E muitas vezes as mulheres acham que sabem como é o ciclo, porque tem aquele ciclo de 28 dias.
Exato.
Mas elas não sabem identificar o período ovulatório. Se elas não sabem o dia da ovulação, que é um dia nesse ciclo, isso é falho. Por quê?
Então, mas como identificar, doutor?
A partir do método de ovulação Billings ou Creighton Model System. Ela precisa passar pelo aprendizado a partir dos instrutores. Os instrutores vão orientar essa mulher a identificar pela sensação do muco cervical, que vai identificar esse período fértil.
Uhum.
E o dia da ovulação que ela vai aprender a identificar. Sabendo o dia da ovulação, aí a gente entende se é regular ou não o ciclo dela. Porque, às vezes, após a ovulação, a fase lútea, que é após a ovulação, até descer a menstruação, pode ser curta, pode ser pequena. Isso não é normal.
Uhum.
E, muitas vezes, ela tem o ciclo de 28 dias, mas a fase lútea é curta. Isso não é normal, isso não é legal. Então, só saber o tamanho do ciclo não quer dizer nada. Mesmo que tenha uma regularidade no tamanho total desse ciclo, né? O ciclo inteiro de 28 dias.
É necessário descobrir exatamente o dia da ovulação. Por exemplo, no meu caso, às vezes eu tinha um ciclo de 28 dias, só que eu ovulava no 20º dia do ciclo. Então, do 20º para o 28º, eu tinha uma fase lútea de 8 dias. O certo, o ideal é acima de 11 dias. Então, eu tinha essa fase lútea curta.
Uhum.
Então, eu precisava repor algum hormônio só nessa fase depois da ovulação.
Uhum.
Então, assim, exige que a mulher se conheça. Então, por isso que a gente sempre recomenda, tem que passar com o professor do Creighton para ele ensinar direitinho. O Creighton compreende 8 encontros ao longo de um ano. Então, no começo, essa mulher faz encontros quinzenais, faz aulas quinzenais com o professor, depois mensal, depois trimestral, e aí depois ela vai entrar em contato com o instrutor para pedir uma nova planilha ou para retomar as instruções, caso tenha acontecido algo que tenha mudado o padrão dela. Então, assim, vai ser um ano de aprendizado, mas depois a mulher, ela consegue entender a sua fertilidade e gerir sua saúde, porque aí ela vai ver, ai, tô tendo muita TPM, deixa eu ver meu ciclo, ai, eu tô com uma fase lútea curta. Ah, tem algum problema aqui, vou no médico. Enfim, ajuda muito as mulheres.
Uhum.
Eu falo que, independente do estado que a mulher encontra, se é solteira, se é casada, se ela pretende engravidar, se ela pretende espaçar uma gestação, para mim ela devia fazer um método e podia fazer o Creighton Model System. Porque eu já tive pacientes que descobriram um pré-câncer no endométrio porque elas percebiam um sangramento diferente. Ou elas percebiam, ou outras identificaram um possível câncer no ovário, porque perceberam que o ciclo começou a alterar. Então, se ela não se observasse, essa paciente minha que precisou até retirar o útero, ela não ia saber. Talvez quando fosse diagnosticado, já seria tarde.
Uhum. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
O Creighton Model System, ele tem toda sua base construída com base nos escritos de São João Paulo II, né? A teologia do corpo, né? As catequeses de São João Paulo II. Então, assim, ele também objetiva ensinar o casal a olhar a sua sexualidade de uma forma diferente. A sexualidade não pode ser vista de forma animal, simplesmente, né? Ela é espiritual, física, intelectual, comunicativa e emocional. Então, assim, o casal, ele precisa aprofundar na sua comunicação, ele precisa aprofundar nessa visão espiritual acerca do seu relacionamento. Então, é muito interessante quando a gente começa a acompanhar os casais, um casal que usava pílula, por exemplo, como que era o comportamento dele. Todo mundo acha que o casal que utiliza pílula é mais livre, né? Então, ele é mais unido. Mas não. Quando a gente começa a fazer o gráfico, o casal começa a ter muito mais relações, começa a ficar mais romântico, porque, por exemplo, eles voltam aquele primeiro... A fase da conquista, né? Na fase lútea, né? Na fase que depois que a ovulação passa, por mais que seja um casal que esteja querendo espaçar, no período fértil, eles não vão poder se unir. Uhum. Mas depois, eles... tem que voltar essa conquista, então volta uma, assim, as uniões deles ficam mais profundas, eles passam a conversar muito mais sobre qualquer tipo de assunto. O Dr. Thomas Hilgers tem uma frase que o casal que fala sobre o muco cervical fala sobre qualquer coisa, porque o homem começa a participar dessa, dessa fisiologia da mulher, né, de como ela foi feita e por que que ela foi feita, e eles passam a conversar sobre a vinda de uma nova vida todos os meses. Então, assim, isso é muito importante. E isso agrega demais ao relacionamento do casal. Porque, assim, às vezes o homem quer filhos, a mulher não quer. Ou a mulher quer, o homem não quer. Quando os dois têm que se conversar para eles, de fato, se unirem e cocriarem com Deus, esse relacionamento fica muito rico e muito forte, né? Os filhos vêm, o relacionamento não esfria, não se distancia, porque o casal tá muito forte, muito unido.
Isso fica evidente também na parte... física e até psicológica da mulher quando ela para de usar o anticoncepcional. Isso aí, de fato, todas as, até as médicas, as ginecologistas que são minhas amigas, elas relataram para mim quando elas pararam de usar o anticoncepcional, tanto que, claro, a libido melhorou, a relação sexual melhorou, então só tem a ganhar quando ela se vê livre do anticoncepcional, que gera uma menopausa química na mulher. Então, que de fato, da parte conjugal, só tem benefício fazer um método natural.
Agora, falando um pouquinho mais sobre do ponto de vista da esperança para as mulheres inférteis, além da Naprotecnology, tem sido...
Nesse período jubileu da esperança cai bem, né? Como...
Justamente. Essa esperança que a gente quer reacender no coração dos casais, né? Das mulheres. Porque algumas que talvez vejam essa entrevista vão pensar: ah, mas meu problema é nas trompas, não vai ter o que fazer. Ah, no meu caso é sem saída, porque teria que ser fertilização in vitro, porque minhas trompas não funcionam. Enfim, para as mulheres que têm problemas nas trompas, muitos médicos católicos no Brasil, incluindo os médicos da Napro, têm resgatado um procedimento que se chama hidrotubação, que também tem aumentado muito os números de gestações.
Hoje, a gente percebe que 50% dos problemas dos casais não conseguirem engravidar são devido a problemas nas trompas. E antigamente era feito um tratamento que era hidrotubação, não é nada novo, é antigo. Mas deixou-se de ser ensinado, deixou-se de ser aplicado quando veio a técnica de fertilização in vitro. Então, muitas vezes, os colegas, os profissionais de reprodução humana indicam a retirada da trompa para que a fertilização funcione melhor. Então, quer dizer, eles deixam de tratar a trompa. E hoje nós estamos com muito bom resultado no tratamento das trompas, resgatando esse tratamento de hidrotubação. É tipo uma quimio-hidrotubação. A gente coloca para o interior dessa trompa como se fosse um tratamento tópico, né? Uma medicação composto de antibiótico, uma enzima e o corticoide, a dexametasona. E isso restaura os cílios e, consequentemente, permite que a mulher consiga engravidar. Porque a fecundação acontece nas trompas. Se as trompas estão danificadas, o encontro não acontece, a fecundação não acontece. Então, quando eu vejo a história de alguns casais tentando engravidar, que seja 5 anos, 3, 7 anos, e nunca tiveram nenhum positivo, nunca tiveram nenhuma fecundação, nenhum atraso menstrual, eu sempre penso, o problema deve ser justamente as trompas. E, de fato, pegando a estatística, hoje eu vejo que 50% dos problemas é, de fato, ligado à trompa. Então, há saída quanto a isso também. Que antes é dita, e hoje, infelizmente, é dita por muitos profissionais que não tem uma saída. Mas, até isso, nós, médicos católicos, estamos resgatando, graças a Deus.
Que mensagem que vocês deixam para os casais que encontram esse tipo de problema, de engravidar, enfim?
Eu acho que, principalmente nesse ano de 2025, fortalecer a esperança. Muitos começam um ano já cansados, querendo desistir, querendo abandonar esse sonho da gestação. Claro que a gente sabe que a adoção é um chamado e a adoção tem que ser valorizada e estimulada, mas é um chamado pessoal, particular de cada casal. Mas o casal que ainda não procurou a saída que a própria Igreja Católica indicou, que é a Napro Technology, porque foi com base na Humane Vitae que o Dr. Hildes, que na época era membro da Academia Pontifícia pela Vida, desenvolveu essa técnica. Então, assim, é uma saída católica mesmo para a infertilidade. Então, se o casal católico não buscou essa saída, que busque, né? Que tenha esperança nesse ano de 2025. Mas a gente sabe que Deus realiza quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Que a gente tenha isso no coração, mas que a esperança continue.
E que as mulheres, principalmente as mulheres, elas entendam que elas são chamadas à fecundidade. Isso muitas vezes é diferente da fertilidade. Essa mulher, ela é chamada a exercer suas potências máximas, ela é chamada à maternidade de inúmeras formas, como através de serviços no ambiente clerical, ou em áreas de caridade, ou através de cuidar dos seus parentes, ou através da adoção, ou através da maternidade. Enfim, nós somos chamadas a sermos fecundas em todos os sentidos. Então, nós mulheres temos que ter consciência disso, que nossa missão vai muito além de buscar a fertilidade, simplesmente. Mas é preciso buscar essa saúde da fertilidade, porque caso seja da vontade de Deus, temos que seremos mães, né, de filhos biológicos. No entanto, a mulher, especialmente nesse ano de 2025, a mulher católica, ela precisa buscar essa esperança para ser aquilo que Deus sonhou para ela, em todas as áreas. E é isso, a gente veio principalmente deixar essa mensagem de esperança aos casais que buscam uma gestação, mas gostaria que atingissem todas as mulheres, para que todas vivam, de fato, a fecundidade em suas vidas.
Só um complemento, que hoje também eu percebo que aumentou muito o número de perdas gestacionais. Então, não só simplesmente o fato da infertilidade, quanto aqueles casais que também sofrem pelas perdas gestacionais. Então, também a Napro Technology consegue ajudar esses casais, né, que muitas vezes passam por muitas perdas e ainda não conseguiram levar uma gestação adiante. Então, também esperança para esses casais que sofreram, que sofrem com as perdas gestacionais, com os filhos que ganharam o céu, mas que deixaram o berço vazio.
Muito obrigada pela presença de vocês aqui.
Obrigado.
Essa entrevista maravilhosa, que vai esclarecer também e ajudar muitas pessoas que nos ouvirem, né? Muitas mulheres e homens também, né? Muitos casais que nos acompanham. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.